Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Tudo pronto para mais um Ainda Bem Que Faz Essa Pergunta das manhãs 360, Judite França e Júlio Magalhães. Hoje falamos de um político a pedir desculpa, que raro, de um Dom Sebastião que vai desaparecer no nevoeiro. Mas, Judite, começamos por desavenças.
É isso. Quando é que o governo e Graça Freitas vão concordar com alguma coisa?
Ora, há um historial de equívocos e atrapalhadas entre o poder político e a Direção-Geral de Saúde durante este ano e meio de pandemia, Judite.
Exatamente, e agora acontece outra vez. Estamos a falar da obrigatoriedade do uso de máscara na rua, que o Partido Socialista não vai propor a renovação. Ora, já sabemos que o PS está alinhado com o governo e, portanto, fica claro que António Costa não quer prorrogar essa obrigatoriedade. Até aqui, tudo bem, afinal esta é uma decisão política, só que depois a líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, não pode dizer que a decisão segue as recomendações da DGS. É que no domingo, Graça Freitas aconselhou o uso da máscara não só no inverno, como nos próximos tempos. Aliás, a diretora-geral da Saúde admitiu saber que a decisão dos deputados seria e será exatamente a contrária, mas isso não a impede de defender que andar sempre de máscara, estou a citar, é de muito bom tom. Que muitas das decisões políticas não sejam coincidentes com as opiniões científicas, já estamos habituados. Agora, o que não se pode é fazer de conta que estão todos de acordo, porque não estão.
E continuam assim. Adaptava-se a narrativa, adapta-se, como se costuma dizer, a narrativa à vontade do freguês. É. Já agora, vamos falar de outra narrativa, Judite. O que é que terá levado Rui Moreira a pedir desculpa pela atrapalhada gerada com o Museu Romântico do Porto?
É, provavelmente estamos, não é, em tempo de eleições e, portanto, é preciso mudar aqui um bocadinho a estratégia.
Ora bem, deves ter toda a razão, Judite. Há que dizer que Rui Moreira fez bem. Ontem, confrontado pela oposição na Assembleia Municipal, pediu desculpa por aquilo que diz foi uma enorme confusão e pelo desastre comunicacional das novas ideias para o museu. Não deixando cair o diretor responsável, Nuno Faria, o que fez bem também. Resta saber apenas se Rui Moreira o fez porque estamos em campanha eleitoral e percebeu que a forma agregadora com milhares de pessoas através de uma petição reagiram contra o novo projeto poderia ser penalizadora para ele. Em pleno exercício teria este exercício de humildade? Fica a dúvida. Seja como for, ficou-lhe bem pedir desculpa e considerar que a forma como foi gerido o processo acabou por ser catastrófico. E já agora, Judite, nestas questões da cultura, a cidadania dos municípios do Porto nunca deixou de ser uma marca. E também te digo que as sondagens nunca são uma garantia, também na cidade do Porto.
Também é verdade. Também é verdade. Também há um historial aí. Mas sem dúvida que os portuenses não desistem das suas convicções com facilidade. Vamos mudar de tema?
Ora, vamos lá a isso.
O PSD deixou finalmente de ter um Dom Sebastião a surgir do nevoeiro para salvar o partido?
É, ontem Pedro Passos Coelho não deixou margem para dúvidas que com ele não contam para a batalha da sucessão. Será mesmo assim?
Bom, em abono da verdade, eu diria que não é a primeira vez que Pedro Passos Coelho descarta ter um papel de destaque. Mas como as circunstâncias estão sempre a mudar e com a corrida à liderança do PSD a tornar-se cada vez mais clara, Passos Coelho foi de novo questionado sobre o tema. Aos jornalistas disse que o caminho faz para a frente, o que não foi muito esclarecedor sobre qual o caminho que escolheria para si, mas logo acrescentou que o seu caminho é a vida pessoal. Mas isto do mito sebastiânico no PSD tem história, bem antes do Dom Sebastião de Massamá, como já chamaram a Passos Coelho. Drão Barroso encarnou o papel de Dom Sebastião mais do que uma vez, até que chegou a presidente dos social-democratas. Mas a frase de Passos Coelho, o caminho faz para a frente, também não parece inocente. O caminho do PSD está no futuro, deixando o presente, que é Rui Rio, para trás. Ora, Pedro Passos Coelho pode sair da política, mas é muito difícil que a política saia de Passos Coelho.
É para vermos mesmo no futuro. E agora sou eu quem muda de tema.
Vai lá,
Judite.
Vai.
Ora vamos, Portugal joga hoje com o Azerbaijão. E que aliciente achas é que pode trazer este jogo?
Bom, eu vou aqui adivinhar, porque não é a minha especialidade, mas eu diria que o adversário não é dos mais cotados, não é? E que Cristiano Ronaldo não vai jogar.
É mesmo esse o desafio. No momento em que se aproxima a fim da era Cristiano Ronaldo e fala-se de uma nova geração, a ausência de Ronaldo no jogo de hoje tem de significar uma responsabilidade maior dos jogadores da nova geração. É que se os críticos falam muito num jogo dependente de Cristiano Ronaldo, a verdade é que, mesmo com 37 anos, na hora da verdade é ele que resolve as situações mais difíceis. Hoje é uma boa oportunidade para esta seleção dizer o que pode ser o futuro de Portugal sem Cristiano Ronaldo, que pelo menos deve durar até ao Mundial do Qatar. A ver, vamos, Judito, mais logo.
Judito França, em direto do Porto, Júlio Magalhães, com as perguntas que marcam a atualidade na Rádio Observador, em podcast, e já sabe, sempre no nosso site.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.